Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
David de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga. Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Hildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 27 de 6 de 2016. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, David Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário David Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas correspondências expedidas e recebidas. As indicações de números 184 a 192 2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Leandro Silva Marques e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Na sequência, foi apresentada a prestação de contas da Emater, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, nesta Casa Legislativa, pelo senhor Lúcio e pela senhora Marilda, explanando sobre sobre a atuação no município e seus reflexos sociais. Projeto de Lei nº 16/2016 e suas emendas que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e das outras providências. Projeto de Lei nº 29/2016, que altera quadro específico de classes de cargos e provimento efetivo de planos e cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal nº 3.008, de 2014, com alterações posteriores. Projeto de Lei 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a rua antiga, rua projetada no bairro Santa Efigênia, neste município. Projetos novos. Projeto de Lei nº 34/2016, que denomina as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola, as ruas 1 a 4, no loteamento Esmeraldas, localizado no bairro Novo Horizonte, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de Lei 35/2016, que denomina a rua Efigênia Braga de Oliveira e Silva, a rua 1, localizada no Bananal, no bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de Resolução nº 02/2016, que regulamenta no âmbito deste Poder Legislativo Municipal o reaproveitamento e movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material, de autoria da mesa diretora. No item de palavra livre, foram inscritos os vereadores Leandro Silva Marques, Hildo Xavier de Moraes, que absteve, Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Denilson Francisco Braga, também, que obsteve, e Gilmar Alfenas, que obsteve também. Na segunda parte da reunião, foi aprovada as indicações. O projeto de lei número 16/2016, juntamente com as suas emendas, o projeto de lei 29/2016 e o projeto de lei 31/2016, foram aprovados em redação final. Os projetos de lei 3435 e o projeto de resolução 02/2016 foram encaminhados às comissões competentes para estudos e pareceres. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 4 de julho de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, fazer leitura do resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Convite. A APAE de Itabirito convida você e toda a sua família para a tradicional festa junina. Vai ter casamento na roça, quadrilha com o músico Pirulito da Vila e muitos números artísticos. Comida típica também. Vocês vão adorar. Data 10/7/2016, domingo, às 14 horas, no Galpão da Feira Livre. Esperamos por vocês, a APAE de Itabirito. Correspondências expedidas. Ofício número 100/2016, que encaminho ao prefeito municipal cópia dos autógrafos de lei números 16, 29 e 31/2016. Ofício número 101/2016, que envia cópia das indicações de números 184 a 192/2016. Correspondências recebidas. Ofício número 08/2016, resposta ao ofício 096/2016 ao vereador Leandro Silva Marques sobre frequências na patrulha. Ofício número 144/2016, que encaminha a resposta do requerimento número 53/2016. Ofício número 154/2016, que encaminha a resposta às indicações 157 a 164/2016 e requerimento número 58/2016. Ofício número 143/2016, encaminha a resposta às indicações 153 a 156. Ofício número 146/2016, encaminha a resposta à indicação de número 165/2016. Ofício número 147/2016, que encaminha a resposta às indicações de número 166 a 178/2016. São essas correspondências, presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resoluções, se houver, sendo esta matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos aos requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal instalar, através da secretaria competente, redutor de velocidade na rua Raimunda Lemos Baeta, em frente ao número 123. Justificativa: a rua é extensa e os motoristas não respeitam o limite de velocidade. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016. Gilmar Afenas, vereador. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao juiz Dr. Antônio Francisco Gonçalves, parabenizando pelos 10 anos de trabalho na comarca da nossa cidade, bem como solicita a essa mesa diretora estudar a possibilidade de realizar uma homenagem ao meritíssimo juiz de direito pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Justificativo: natural de Belo Horizonte, cidadão honorário de Itabirito, filho de José Francisco Gonçalves e Maria da Silva Gonçalves, chegou a trabalhar com o pai como servente de pedreiro dos 8 aos 10 anos, durante o curso de Direito. Trabalhou como office boy, auxiliar de escritório e de departamento pessoal, e também como encarregado de pessoal. Após graduado em Direito, em 1989, atuou como advogado de 1990 a 2000, nas comarcas de Belo Horizonte, Nova Era, Contagem, João Molevade e Coronel Fabriciano. Como advogado criminalista, fez mais de 40 júris, passou em alguns concursos e em 2006 tomou posse na comarca de Itabirito. E atualmente é o juiz eleitoral, prestando relevantes serviços para o desenvolvimento do nosso município. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016, Maximiliano Silva Betafortes, vereador. Indicações. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, uma colocação de um poste na rua Coqueiro Verde, no distrito de Marzagão. Justificativa a pedido dos moradores. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016. Luiz Fernando Carolino Xavier, vereador. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar através da Secretaria competente a revitalização do Cruzeiro, situado na Avenida Manuel Salvador de Oliveira, no bairro Bela Vista. Justificativa. O local está precisando de reparos e pintura. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016. Francisco Alves de Souza, que indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar através da Secretaria competente extensão de rede elétrica no distrito de Bom Sucesso, próximo à igreja. Justificativa. Com a extensão de energia, irá beneficiar vários moradores no local, pois o local já existe água tratada, necessitando da energia. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016. Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de asfaltar a Rua União, localizada no bairro Gutierrez, onde encontra-se as residências do projeto Ascender. Justificativa. Essa indicação visa melhorar a qualidade de vida dos moradores do projeto Ascender e melhorar a urbanização da localidade. Sala das reuniões, em 4 de julho de 2016. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente. Vamos para a pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 4 de setembro de 2016. Projeto de lei número 34 de 2016, que denominam as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola, as ruas 1 a 4 no loteamento Esmeraldas, localizado no bairro Novo Horizonte, neste município. De autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei 35/2016, que denomina a rua Efigênia Braga de Oliveira e Silva, a rua 1, localizada no Bananal, no bairro Munu, neste município. De autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei número 36/2016, que denomina a rua Moacir Pedrosa de Oliveira, a rua 1, do bairro Serra Azul, loteamento Esmeraldas, neste município. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai para as comissões. Projeto de lei 37/2016, dispõe sobre a criação da Parda Segura e critérios para desembarques. Parada Segura, faltou um aqui, dispõe sobre a criação da Parada Segura e critérios para desembarque de mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Itabirito, de Minas Gerais, e da outras providências. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, que vai encaminhar as comissões. Projeto de lei 39/2016, que autoriza o município de Itabirito a alienar, mediante doação com encargo ao Conselho da Comunidade de Itabirito, o imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, que especifica, e dá outras providências. De autoria do Executivo, que vai para as comissões. Projeto de lei número 40/2016, que altera a redação do parágrafo único do artigo 59 da lei número 3008, de 22 de maio de 2014. Plano de cargos e vencimentos, PCV, dos servidores do município de Itabirito, Minas Gerais. De autoria do Executivo, para as comissões. Projeto de lei número 41/2016, que autoriza a abertura de crédito especial para orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, SAAI e da outras providências, de autoria do Executivo, que vai para as comissões. Projeto de Lei nº 32/2016, que denomina Rua Jesus do Nascimento Marques, as ruas 1 e 2, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 33/2016, que denomina Rua Maria Eulália Braga, as ruas 3, 4 e 5, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. São essas a pauta, senhor presidente.
Todo mundo? Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques e Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Palavra livre, então, como a Rose absteve a fala aqui, para fazer uso da tribuna, vereador Léo do Social. E depois o Max.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a toda a mesa diretora, demais vereadores, ao público presente. Pois bem, hoje minha pauta é muito breve e muito pontual num assunto que a gente tem discutido aqui no nosso município, referente a um levantamento de dados que eu fiz nos últimos dias com relação ao custo da Julifest de 2016. Queria deixar aqui bem claro, porque algumas pessoas acabam questionando por que até hoje, né, a Justiça não se manifestou com relação a esse assunto que foi denunciado lá atrás, em 2014, mas a nossa parte foi feita. Está na mão do promotor documentos, né, para análise que comprovam o alto índice nos gastos de vários elementos, de vários produtos licitados naquela época. Realmente foi um absurdo e todo mundo sabe muito bem que o dinheiro que se gastou naquela festa poderia tranquilamente ter feito a Julifest agora a Julifest de 2015 e agora a Julifest de 2016. Eu e minha assessoria fizemos questão de participar do processo licitatório que ocorreu há poucos dias na prefeitura, o 091 de 2016, onde participavam algumas empresas que, por si, estavam concorrendo, né, ao processo licitatório de organização desse evento. No final, onde nós tivemos a empresa ganhadora, eu fiz questão de solicitar, né, da pregoeira, que colocasse o meu nome na pauta para que eu tivesse acesso aos documentos e aos valores ali trabalhados durante todo o momento. E o que eu pude perceber foi, sinceramente, um absurdo nos valores. Foi um absurdo. Fiz questão de pegar todos os valores da Julifest 2014, comparar com os valores da Julifest 2016, e o que nós vimos e o que a gente pôde constatar foi um excessivo e absurdo aumento do que tivemos em 2014 para o que a gente tem hoje. Vou dar um exemplo para vocês, que nós tivemos uma licitação para uma pesquisa onde a prefeitura contratou 6 profissionais E ela exigia escolaridade de segundo grau completo, exigia uma boa comunicação desses profissionais para fazer uma análise, correlação, né, ao atendimento de satisfação, de pesquisa com os nossos turistas e com os participantes do evento, e foi licitado no valor de 104 mil e poucos reais. Naquele momento a gente achava um absurdo, estava realmente com uma discrepância de valores assim, fora do normal. Acho que se tivesse vindo 30, 40, 50 pesquisadores, não teria ficado talvez tão caro quanto ficou. Mas as respostas que a gente tinha era realmente que aquele valor era o que tinha que ser pago e era aquilo mesmo. Nesses documentos agora, o que a gente viu foi um valor dos mesmos profissionais exigindo as mesmas demandas por R$ 3.700. Mais de R$ 100 mil diferença de um ano para o outro. O que mais me chamou a atenção foi a resposta que a prefeitura mandou hoje, está veiculando na mídia daqui de Itabirito. Uma resposta que, realmente, eu achei até bacana, uma postagem que o cidadão colocou, que as minhas palavras só têm que ser praticadas se elas forem melhor do que o meu silêncio. E não foi o que nós vimos. Uma discrepância na justificativa fora do normal, fora de todo o contexto. E aí, para não citar e taxar o cidadão itabiritense de bobo, eu quero deixar aqui registrado alguns fatos que a gente vai acompanhar agora. Por exemplo, ano passado foram licitadas 25 catracas. Aliás, 2014 foram licitadas 25 catracas para que pudesse fazer aí a contagem e o controle das pessoas que fossem, do público presente no local. Esse ano, eles chegaram à conclusão que 6 é o suficiente, e com quase 50% do valor reduzido. E que fique aqui registrado que ano passado não teve as 25 catracas também, não. E esse ano a gente espera ter, ainda que as 6, porque a gente vai estar lá para fiscalizar isso. Quando a gente solicita um documento desse antes do evento acontecer, é justamente para que a gente possa fiscalizar. Por exemplo, tem um objeto nessa licitação que corresponde à utilização de 6 ônibus. Para que 6 ônibus? As bandas principais possuem ônibus próprio. As bandas de Itabirito, eu já cansei de ver, elas entram com um veículo próprio dentro da Julie Fest. Ônibus para quê? Então, esse ano, a gente vai ver para que é a utilização dos ônibus. Porque o valor lá é um valor alto, não é um valor baixo. Nós tivemos, em 2014, um pagamento pelas mesas e cadeiras de quase R$ 50 o jogo. Esse ano, não chegou a R$ 10. Que crise é essa? É mentira. Isso não tem a ver com a crise. Com o que tem a ver, né, a gente vai averiguar agora, mas com a crise não tem a ver. E aí vai totalmente contra a resposta que a prefeitura mandou hoje para o site do Minuto Mais. Então, assim, gente, eu quero deixar aqui registrado realmente a minha indignação, principalmente com a resposta. Eu, enquanto vereador, fiscalizador das atuações do Executivo, infelizmente a gente não consegue acompanhar todos os passos, mas os que a gente tem acompanhado realmente tem gerado uma dúvida muito grande quanto à capacidade de administração com relação à realização, principalmente, desses eventos. Então, assim, são fatos que vêm mexendo muito com a população, vêm intrigando demais, né, nós, vereadores, com relação a esses itens que estão sendo discutidos e que estão sendo pagos. Só para vocês terem ideia, ano passado, o mesmo processo licitatório teve aí um valor aproximado de R$ 2.200.000. Esse ano ele não chegou a 700 mil. Como assim? 1.500.000 de diferença? Isso é crise? Só se for crise de identidade para quem administra isso, em hora querer ser honesto e em hora não querer ser honesto. Porque econômica não justifica essa diferença de valor, não. Então, fica aqui registrado o meu repúdio quanto a essa resposta ridícula, e eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, um pouco de respeito, né, com as pessoas que estão lendo ali Eu acho que os fatos têm que ser apurados, sim. Foi na mão do promotor. Os outros documentos já está indo para a mão deles, esse documento também, e que seja feita e tomada aí as providências jurídicas da melhor forma possível, averiguando centavo por centavo desse dinheiro, né, que cada contribuinte paga com seus impostos, e por aí vai. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra agora o vereador Maximiliano Silva Baeta Forte.
Senhor presidente, peço autorização para falar no meu próprio local.
Fique à vontade.
Senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfinas, secretário Davi Antunes, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, assessores parlamentares, imprensa local, boa noite a todos. Senhor presidente, também hoje o assunto é breve, mas não poderia deixar aqui de expressar e de comentar dois ou três assuntos que considero de uma grande importância. O primeiro, a título de registro e também de informação, é que nós estivemos presentes na reunião do COPAM, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, do Estado, né, em Belo Horizonte, na última terça-feira, acompanhando a decisão final, e essa que é a informação, da questão da liberação da licença prévia para a Vale. Foi um momento de muita apreensão para a nossa população, ou por grande parte da nossa população, uma reunião muito tensa. Era a reunião final, ou seja, se por acaso não fosse aprovada a licença prévia para a construção da barragem Maravilhas 3, simplesmente a partir de 2017, a Vale paralisaria as suas atividades aqui em Itabirito. E naquela oportunidade, esteve presente algumas autoridades, algumas pessoas de Itabirito, cito aqui o doutor Rogério Hamilton pela Desita, o próprio Denis, coordenador da Desita, a Lilu, Maria Luísa, a senhora Maria Luísa, presidente do Sincovita, a presidente da CDL, Ana Carolina Tabari, Douglas, presidente da SEI, Geraldo Mendanha, representando o cidadão itabiritense, morador de Itabirito. E naquela oportunidade, nós tivemos a condição de usar a palavra. Eu comentei, nessa reunião que realmente estava muito tensa, que ninguém quer que aconteça o que aconteceu, o que ocorreu em Mariana. Nem em Itabirito, nem em lugar nenhum do nosso país e do mundo. É uma tragédia sem precedentes, que a gente espera que não repita nunca mais. Agora, que é necessário aprimorar a mineração, principalmente no tocante das barragens. Aprimorar e não inviabilizar. Inviabilizar a atividade mineradora de tudo que ela representa nesse momento, principalmente no âmbito do município de Itabirito, era um outro desastre, uma outra tragédia anunciada, econômica, social e ambiental. Econômica, porque nós estamos falando que 60% da arrecadação no município ainda depende da Vale. Ou seja, iria prejudicar diretamente os serviços mais prioritários públicos, como saúde e educação. Com 60% de arrecadação a menos, não tem como manter os serviços mais prioritários. E olha lá, Itabirito tem um serviço de educação e saúde de primeira qualidade. Tragédia social, porque nós estamos falando aproximadamente 6 mil empregos diretos que perderiam. Olha, o mercado diante desse cenário de crise, já está assustador. Itabirito e região perdendo 6 mil empregos é um outro desastre. E ambiental, evidentemente, com a queda da arrecadação, comprometerá todas as ações ambientais, principalmente no âmbito do município. Inclusive, nesse ponto, eu fui abordado pela jornalista da CBN e falou assim: não entendi essa argumentação sua, o que que vai comprometer ambiental do município? Eu falei, eu vou te dar da recém-inaugurada ET. Com 60% de arrecadação ambiental, você não consegue nem manter uma estação de tratamento de esgoto. Ela falou, o que que isso tem a ver? Que tem a ver que é a maior obra de despoluição do rio Itabirito. E qual que é esse rio? É afluente do Rio das Velhas, que, por consequência, é afluente do Rio São Francisco. Então, eu acho, nesse momento, muito mais do que falar a favor da Vale ou contra a Vale, eu procurei posicionar a favor de Itabirito e de uma mineração sustentável e de um desenvolvimento sustentável. Que é muito fácil falar, vai embora a mineração. E quem fica com o ônus? Então, eu acredito nesse equilíbrio, volto a repetir, da gente avançar muito numa mineração com preservação ambiental, com geração de emprego e renda, com desenvolvimento econômico e com segurança. Portanto, eu quero, muitos já sabem, mas oficializar aqui na reunião da Câmara, que foi liberada a LP, a expectativa que a construção de Maravilhas 3 inicie, ainda não tem uma data prevista, mas me parece que ainda daqui a um ano, mas mais do que vai gerar dos empregos temporários é a garantia da manutenção dos empregos existentes e principalmente da arrecadação do município. É claro que nós temos que estar ciente de cobrar das mineradoras, principalmente as compensações ambientais, sociais, mas nessa hora não tem como a gente negar uma vocação natural do nosso estado e na nossa região. E aí eu volto a repetir, temos que trabalhar para uma mineração sustentável. Então fica aqui registrado, a título de informação, eu nunca vi uma reunião tão... Aliás, a do Distrito da 040, por licenciamento, onde está a Coca-Cola, também foi muito tensa. E essa foi igual à da época do Distrito da 040. Vários trabalhadores da Vale, apreensivos, os primeiros conselheiros votaram, se posicionaram contra, e no final foram 11 votos a favor, 4 contrários e 3 abstenções. Que bom, e nós vamos continuar com o nosso papel de fiscalizar, cobrar e trabalhar para o desenvolvimento da nossa cidade. Senhor presidente, o outro assunto é também registrar aqui que entrei com um projeto de lei que algumas outras cidades já estão implantando, que estabelece e cria a parada segura. E, na verdade, é uma medida de segurança voltada para as mulheres, idosos e pessoas com deficiência, com necessidades especiais, para poderem parar nos pontos de ônibus, fora do local determinado após as 21 horas. Então, é uma medida de segurança. O projeto, ele entra hoje na casa. Eu peço o apoio para todos os colegas vereadores, mas também, né, como sempre, para quem queira colaborar, contribuir, estamos à disposição. De entrada hoje, acredito, será um projeto muito interessante, porque ele visa o ônibus para fora do local pré-determinado dos pontos, principalmente após as 21 horas e nas áreas de risco ou áreas de grande vulnerabilidade. Então, entro hoje, mais uma vez, eu peço o apoio a todos. E, por fim, senhor presidente, os dois últimos assuntos, mais uma vez, farei uma próxima oportunidade, um requerimento ao padre Edmar, porque realmente essa semana missionária, como a de 88, marcou época, marcou, e aí eu não estou falando de religião, mas marcou um momento muito importante em Itabirito, de fé, de espiritualidade. E a gente tem que parabenizar. Tão recém-chegado, já mostrou um grande trabalho, né, Davi? Muito carismático, muito visionário, o padre Edmar. Então, na hora, na oportunidade oportuna, eu farei o requerimento parabenizando o padre Edmar, que inclusive acho que será homenageado aqui, né? Não lembro qual vereador, será homenageado na reunião festiva da próxima semana. E finalizo aqui, senhor presidente, com mais um importante registro, que entendo assim, que foi a inauguração da Escola Municipal Professor Olímpia Mourão de Malheiros, no dia 1º de julho, lá no Córrego do Bação. Confesso a todos que fiquei muito bem impressionado com a qualidade da escola, com o cuidado da estrutura física da escola, aconchegante. Eu estive lá só no início das obras e ficou uma maravilha. E um mês realmente diferenciado para a área de educação. Tivemos o SEMAI, né, que é esse centro especializado, tivemos o polo infantil, de educação infantil, e finalizo agora, a gente finaliza com a professora Olímpia Mourão Malheiros. Parabéns a todos que envolveram nessa obra, no momento onde a gente assiste aí várias prefeituras, inclusive hoje o Estado falando que vai continuar com escalonamento de pagamento de funcionário público. A gente perceber que Itabirito ainda tem a condição de inaugurar uma escola com essa qualidade, é momento de reconhecer, parabenizar e acreditar nessa maior ferramenta de transformação social, que é a educação. Uma escola mais estruturada, com ensino didático de qualidade, realmente transforma as pessoas, principalmente as crianças e os jovens. Parabéns, então, ao prefeito Alex, Ana Góes e equipe, Gilmara Braga pelo empenho e todos aqueles que participaram dessa importante conquista. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Essa agradece, registra a fala dos dois vereadores da noite, sendo o vereador Léo e o vereador Max. E para o comunicado urgente aqui, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Rocha. Inicialmente iria escrever no livro, mas como era breve, ele preferiu fazer de lá. Fica à vontade, Rocha.
Tá, obrigado pela concessão, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, imprensa, companheiro Geraldo Mendanha, ex-vereador, né, demais presentes, Telefunken, companheiro, Zé Marcos, todos presentes, boa tarde a todos. Boa noite, desculpa. É bem breve a minha fala, senhor presidente. Primeiro, ressaltar que o Max acabou de dizer da importância da escola do Bação, realmente importantíssima, uma escola da zona rural, uma escola, um padrão MEC, que é um padrão de escola de 4 salas de aula, muito um espaço, biblioteca, área de diretoria, um espaço muito bacana, né? E ali estão investidos R$870 mil do MEC, do governo federal, do FNDE, como também vai ser investido em Acuruí, né? Na escola que está sendo investida em Acuruí. Então aí a presença também, mais uma vez, do governo federal em Itabirito, investindo na educação, investindo no município, também como um reconhecimento aí, né, pela presença do governo federal, só para o efeito de registro. Também aproveito para dizer aqui o encerramento da Semana de Ação Missionária ontem, onde foi conduzido um cruzeiro, né, lá no bairro Padre Adelmo. Davi estava lá presente, o Ceará esteve lá, o Max. Um marco em Itabirito, não só na questão de religião, mas o Padre Adelmo é uma região de uma grande vulnerabilidade social. Então lá, com a chegada daquela praça e do marco do cruzeiro, vai ajudar na qualidade de vida ali, para as crianças brincar, para a questão da segurança, um local de oração, e futuramente a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser construída lá. Fica registrado aí, mas eu queria aproveitar e fazer um pedido. Eu não fiz formalmente, senhor presidente, mas é só para esclarecimento para você e para o Max aí, como líder de governo, que as crianças estão brincando na praça e como a grama ainda está um pouco solta, não foi feito o estaqueamento lá, precisa fazer uma intervenção no local, ou eles até pediram, a população pediu se tinha como deixar lá segurança de dia, até os primeiros meses, até a grama fixar, pregar direitinho, né, pegar direitinho a grama, porque as gramas estão soltando as placas, porque a criança sabe como é que é, eles descem escorregando, né, e fica brincando, ou então um apoio da guarda para fazer pelo menos na parte do dia, né, um apoio lá para poder orientar as crianças para não fazer isso, porque pelos vizinhos não é bem visto não, né? Quando o vizinho chama, eles não reconhecem a questão do vizinho. E aproveitar também para falar do ocorrido com a Guarda Municipal, ainda vou me inteirar ainda, senhor presidente, recebi um telefonema agora no início da noite já, que estava saindo já, a respeito da ocorrência sábado dela envolvendo um jovem, houve uma agressão do jovem com a guarda, da guarda com o jovem, e hoje parece que houve uma reincidência com o mesmo personagem, inclusive o menino foi parar na UPA, a família foi, envolveu advogado, uma situação assim complexa, difícil para ser entendido, mas vou apurar melhor o fato e trarei na próxima semana uma informação mais consolidada, mas fica registrado aqui a importância da Guarda Municipal em Itabirito, mas tem que agir com prudência, agir com moderação, sem excesso de força, sem violência física. O diálogo é o melhor caminho. A gente entende aí que está chegando uma equipe nova na guarda, que veio reforçar a guarda. Eles foram treinados, passaram por um treinamento, passaram por um curso, mas é preciso uma diretriz, uma orientação mais específica, que eu sempre defendi um apoio da guarda atuando na questão patrimonial, na questão da preservação das praças, na porta da escola, na orientação no trânsito, ao ciclista, nas atividades chamadas simpáticas, que a população tanto precisa, né, ajudar a atravessar um idoso na rua, um deficiente, orientar um trânsito. Então, as palestras preventivas de bullying, de cerol nas escolas que sempre tiveram, eu acho que o caminho da guarda deve ser um caminho mais preventivo e de preservação desse patrimônio. Então, fica registrado aí, sabe, essa preocupação, esse ocorrido aí. Se vocês também conseguirem depois, né, uma informação mais precisa a respeito do fato, né, porque a gente acaba sendo cobrado a respeito do ocorrido. Só isso.
Ô, Rocha, você me permite uma parte aí nessa parte. Eu também não interei a causa do fato, né? Agora, eu defendo também focalizar na função da Guarda Municipal. Não ia me pronunciar porque eu não certifiquei do fato. Parece que o primeiro caso foi a questão de drogas. Houve uma suspeita que parece que dentro do parque ecológico estava traficando e tal. Eu entendo, Vossa Excelência já vivenciou mais do que eu, que tem, só acrescento em tudo que Vossa Excelência falou, a questão da parceria com a Polícia Militar. Com alguns casos de tráfico de drogas ou de venda de drogas, tem que ter o apoio da Polícia Militar, gente. Não adianta ele querer abordar, estou falando sem ter aprofundado no ocorrido. Mas se é questão de tráfico de drogas, de venda de drogas, eu entendo que a guarda pode dar um apoio, mas ela abordar diretamente, aí tem que ter a parceria com a Polícia Militar. E os novatos, no caminho é treinamento, os mais antigos acompanhar, e também a Polícia Militar, principalmente em casos de blitz, em casos de uma intervenção mais ampla, né? Mas concordo com Vossa Excelência, só para certificar, ratificar a fala.
Isso. Até para a questão da própria segurança do guarda municipal, né, para ele não ficar tão exposto, essas operações que muitas vezes envolvem arma de fogo, né, a guarda acaba ficando desguarnecida numa situação mais vulnerável numa intervenção da guarda. Eu acho que a guarda, a questão da que é uma discussão até nacional a respeito do armamento da guarda, o uso de arma de fogo, eu acho que é uma discussão que não produz bons frutos, entendeu? Ela acaba gerando mais violência. Nós estamos fazendo uma discussão de desarmamento da sociedade civil. Então, eu acho que não é interessante essa discussão do armamento, e nem é interessante também a questão da guarda, de certa forma, que a polícia até entende como usurpação de papel, né, que é o papel do Estado, a questão da segurança, o conflito existente. Eu acho que ela deve ficar realmente nas atividades mais simpáticas, atividades menos insalubres, menos perigosas para ela, que acaba protegendo o patrimônio. Nós temos tanto patrimônio em Itabirito para ser protegido, tantas escolas, órgãos públicos, né? Policlínica, UPA, né? As especialidades médicas, as UBS, então tem tantos postos para ser atendidos. Fora as partes preventivas, que eles fazem um trabalho muito bacana de prevenção ao cerol, a bullying, as escolas, eu acho que precisa pegar o foco da guarda, tirar o foco de polícia e passar para um foco mais preventivo e de questão patrimonial.
E está num bom momento que houve uma ampliação, né, aprovada por nós da Câmara, o prefeito mandou, parece que já são quase 60, né, hoje, guardas. É. Então é um momento ideal para fazer, para focar, dar esse foco.
Só pedir uma parte aqui para o Rocha. Eu acho que está nas redes sociais, está vinculando toda essa cena aí que aconteceu, e a gente tem que buscar esclarecimento até mesmo para a gente posicionar. Eu, particularmente, eu já presenciei um fato da guarda, inclusive tive que ceder advogado para a pessoa, que a guarda, simplesmente, num fato ocorrido, ela deveria buscar o auxílio da polícia militar para que ela fizesse a prisão ou a detenção da pessoa, que fizesse que tivesse que lavrar o boletim de ocorrência para aquilo que a guarda se sentiu ali na lesão, numa agressão verbal, segundo o guarda municipal. Ele simplesmente pegou a pessoa, colocou no camburão da guarda municipal, que é dinheiro do nosso município, levou para Ouro Preto para lavrar uma ocorrência lá em Ouro Preto, sendo que ela deveria, inclusive, ser acompanhada do policial militar. O que me preocupa, e que já aconteceu e vem acontecendo em alguma cidade, graças a Deus, né, aqui não é uma grande metrópole, igual Belo Horizonte, São Paulo, que a guarda tem poder de arma, de usar arma, a gente tem visto equívocos de policiais atirando e matando pessoas que poderiam ter sido abordadas e até, de uma certa forma, evitar o tumulto. O que a gente presenciou em alguma cena, eu não sei o motivo, mas quem viu o vídeo presencia um policial, lógico que vem uma pessoa para partir da agressão, a gente vê uma falta de preparo, até mesmo para conter a situação, que daria tempo de chamar um policial militar, que se por acaso houvesse excesso por parte da pessoa, ela ter sido conduzida pela polícia militar, mas um quebra-pau do guarda pegar e dar porretada no cara e jogar ele no chão em tempo de matar. Então, a gente tem que ficar preocupado com essa situação, porque a partir do momento que pegar uma pessoa de costa quente, que tenha condição, esse guarda vai andar de roda para sair de um processo, porque policial militar já não faz isso com medo de processo administrativo. Na hora que bater em cima de um guarda, eu acredito que o comando não deve estar passando essa orientação para a polícia, para a guarda municipal, que tem uma função específica, que não é essa de polícia militar. E a gente até tem, hoje, por exemplo, eu vi essa confusão que aconteceu, uma parte dela próxima à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a polícia militar estava presente. Ela fez a abordagem, colocou o pessoal com a mão no pescoço, fez a vistoria e tal. Aí, diferente, não sei qual que foi o tumulto, mas ali, na parte que eu presenciei, a polícia deu uma abordagem. Agora, essa que está rolando nos vídeos aí, pega muito mal, e a gente pensa o seguinte, uai, ele vai tomar essas atitudes, o comando não vai chamar para responsabilidade, porque depois o município ele vai ser corresponsável, ele vai ter que ser acionado. A partir do momento que aconteceu, já aconteceu no passado, um guarda atingiu um menino aí, que a família entrou na justiça e tal. Eu acho que tem que tomar mais cuidado, e a gente vê de que forma que a gente pode estar comunicando aí, fazendo essa discussão mais ampla, para que isso não vire uma rotina aqui no nosso município. Muito obrigado.
Ô, Rildo, eu estive até conversando com o Arnaldo, com o presidente da casa agora há pouco, porque isso chegou ao meu conhecimento também, pedindo que eu falasse na Câmara. Então, eu conversei com o Arnaldo agora há pouco e eu achei até a decisão que o Arnaldo tomou muito louvável. Nós ainda temos uma semana, né, a reunião de semana que vem, né, Arnaldo? E Arnaldo, assim, bem disse que ele achava que o melhor para fazer nesse caso é chamar a guarda municipal e o representante deles aqui na Câmara. Então, eu acho que é por aí. Eu ainda acho que o presidente da casa, quando ele me passa isso para estar chamando a guarda municipal aqui, é um modo que a gente tem de estar contribuindo com essa confusão toda aí, para ver se acaba com isso, né? Então, fica aí também, eu acho que a posição é essa mesmo, né, Arnaldo?
Tá joia. Senhor presidente, obrigado, boa noite.
A presidência agradece a fala do Rocha, a parte dos colegas aí, e antes de colocar a matéria para votação, gostaria de fazer um pequeno comentário. Se a gente vê o que está passando aqui de imagem, quando o Rocha, na melhor das intenções, pede ali para mandar a guarda olhar a praça, Deus me livre. Vamos pedir outro para ir, que a guarda não está nessa situação toda de ir, não. O que, na verdade, nós temos que fazer uma análise, e aí temos que ser frio, porque senão daqui a pouquinho vai falar que nós estamos protegendo bandido, emeliante e tal, e não é essa a nossa intenção, é o seguinte, isso é uma verdade que está estampada, está havendo excesso. E se há excesso, quem tem que intervir é o comando. Se o comando ficar com os braços cruzados, também é Deus. Então, nós vamos marcar com eles uma reunião para a semana que vem, tipo uma quarta-feira, vamos sentar numa mesa redonda com eles, para a gente entender essa situação, mas a imagem, essa imagem da guarda que o Rocha aqui falou, daquele que faz esse trabalho preventivo, que orienta, que vai para as escolas, que afarda, que esse guarda ali ostensivamente fardado, dá uma certa tranquilidade, não pode passar essa impressão de medo. O guarda municipal tem que ser um parceiro, ele não pode ser um adversário. Então, nós temos que ter realmente esse cuidado, e é isso que está sendo falado. Não se pode calar mesmo, não. Essa situação é uma situação que preocupa. A gente que está assistindo aqui, é complicado. E vou trazer outra informação para vocês aqui. O que aconteceu na praça lá, que nós temos esse vídeo, não foi nada perto do que aconteceu na UPA depois daquilo. Houve agressão, houve luta dentro da UPA, houve spray de pimenta da guarda dentro da UPA. Você chegar ao extremo de com a guarda municipal lança ali um spray de cimento dentro da unidade de saúde, é o fim dos tempos. Então, realmente, a situação está mais grave. Nós não podemos aqui, de uma forma irresponsável, querer colocar na administração, igual a gente vê até nas redes sociais aqui, a responsabilidade do prefeito. Então, ninguém controla a ação de um funcionário, a ação de um servidor. Caráter, esse aí você não vende, não ensina, esse já vem na índole. Então, o que precisa ser feito é punir os excessos. Isso aí nós vamos pedir pulso firme. Inclusive, já conversei com o Alex. O Alex está chegando de Belo Horizonte de um compromisso. Amanhã eu vou reunir com ele 9 horas da manhã, porque tem que haver uma posição. Desde o jeito que está, realmente está difícil. Imagine vocês que para a UPA depois a situação ficou muito mais complicada. De brigar, rolar lá no chão guarda com a pessoa, de entrar outro, de spray de cimento, de desmaiar, de socorrer correndo, o negócio ficou pior. Então, se a gente observar aqui, sem maiores comentários, até para evitar aborrecimentos, está sendo os mesmos personagens. Então, está virando uma briga pessoal. E para briga pessoal não tem comando. Aí é polícia. Então, nós vamos pedir, eu já tenho uma conversa com o Alex amanhã cedo, já conversei com ele antes da reunião, conversava com a Rose ali também, o que nós não podemos é calar. Né? Não vamos buscar aqui ninguém para Cristo, não, mas não podemos, a guarda não pode, em hipótese alguma, perder isso que ela conquistou, que é a credibilidade. O dia que ela perder, já não se faz mais necessário ter uma guarda atuando no nosso município. Então, a gente volta a falar com os senhores sobre o andamento dessas conversas. Já agora, para a condução dos trabalhos, para a votação, nós colocamos as indicações aqui, assinada pelos senhores vereadores, pelo Bolotinha, Ceará e o Max. As indicações estão em discussão, as indicações estão em votação, sem objeção, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos, também de autoria do vereador Max e do vereador Gilmar, estão deferidos. Dos projetos de lei, o número 34, que denomina Rua Turquesa, Topázio, Diamante, Pérolas, as ruas de 1 a 4 do loteamento Esmeralda, localizado no bairro Novo Horizonte, nesse município, é de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão e votação. Nós vamos colocar primeiro os pareceres. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção, está aprovado. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, em votação, sem objeção, está aprovado. Consequentemente, esse projeto de lei 34/2016, de autoria do vereador Toninho, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação. O projeto de lei 35/2016, que denomina Rua Efigênia Braga de Oliveira e Silva, a Rua 1, localizada no Bananal, no bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Toninho, primeira discussão e votação. Porém, vamos colocar em votação primeiro os pareceres. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Em votação, sem objeção, aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o seu parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer encontra-se aprovado. O projeto de lei 35/2016, de autoria do vereador Toninho, que denomina rua, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, está aprovado, em primeira votação. O projeto de lei 36, que denomina rua Moacir Pedrosa de Oliveira, rua 1, do bairro Serra Azul, loteamento Esmeralda, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, está sendo encaminhado às comissões de legislação e justiça e serviços públicos municipais. O projeto de lei 37/2016, que dispõe sobre a criação da parada segura e critérios para desembarques de mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Itabirito e da outras providências, é de autoria do vereador Marcos Fortes, está sendo encaminhado às comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais. O projeto de lei, o 38, se vocês observarem, ele está na pauta, mas nós retiramos aqui de pauta, ele não foi nem lido, porque ele dispõe sobre a regulamentação e realização de feiras itinerantes e temporárias no município de Itabirito. Parece, segundo informação, que é uma solicitação da Associação Comercial. Então, eu vou pedir amanhã para que façamos um contato com a Associação Comercial para ver se foi isso que foi proposto, para a gente entrar na votação, no mérito mesmo do projeto, porque... Até para facilitar essas discussões, parece que disciplina essas feiras que são feitas aqui de vez em quando, mas vamos ouvir primeiro a Associação Comercial, considerando que esse projeto não tem pedido de urgência. O projeto de lei 39/2000, pois não.
Desculpa interromper, mas é que tem um outro caso também, que nós aprovamos aqui ano passado um outro projeto que regulamenta a feira. Então tem que ver que isso não vai conflitar, né? Porque, a não ser que ele está revogando a lei.
Isso, então vamos até levantar esse projeto aí para a gente ter um argumento até para conversar
porque
com o executivo.
Porque até de minha autoria, que também disciplina, né? Então vai ter que... Mas muito obrigado.
Está registrado. O projeto de lei 39/2016, e esse aqui eu chamo a atenção dos colegas vereadores, talvez nós precisamos debruçar mais os estudos sobre ele, é um pedido do juiz de direito, doutor Antônio, sobre essa alienação de terreno, porque... depois vocês vão ler aqui no corpo do projeto, vão ver que tem uma certa urgência. Não, é...
Se me permite.
Pois não.
Esse projeto, estive conversando com o João Vitorino, advogado, é o presidente do Comune. É ali, aquela antiga área do trânsito ali, onde já foi até uma fábrica de bloco. É um processo de ressocialização, está envolvido o judiciário, tal. Ele, inclusive, Arnaldo, ele pediu para fazer a defesa da aprovação do projeto em plenário aqui, porque é um projeto que já foi discutido com o prefeito no gabinete, ele já desce do executivo, e pela importância dele do conselho, do comune, né, conselho comunitário, nesse projeto, né, a importância aí. Nós vamos pedir um apoio da bancada dos companheiros aí para ajudar na aprovação do projeto, tá?
Isso. É isso que eu pedi aqui aos colegas que debruçassem estudos mais urgente sobre isso, porque ele está em caráter de urgência, solicitação do juiz, e ele é um projeto, inclusive, atípico, né, porque é uma doação nesse ano, mas eu acho que a Câmara vai saber trabalhar sobre essa matéria. O projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo... Ah, tá, então esse projeto que nós lemos aqui, o 39/2016, está sendo encaminhado às comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais. O projeto de lei 40/2016, que altera a redação do parágrafo único do artigo 50 da lei 3.008, de 22 de maio de 2014, plano de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito. Esse projeto também ele tem um caráter de urgência e ele, na verdade, ele está dando o prazo que venceria agora, dia 31 de junho, passaria para 31 de dezembro, que é aquela adequação que o funcionário tem para sair do quadro de origem e optar pelo plano atual, né? Lembrando que, por que está alongando esse período? Porque está suspenso esse enquadramento temporariamente. Então, para que não haja prejuízo, estendeu-se um pouquinho essa data. Esse tem caráter de urgência, nós vamos discutir na outra semana. O projeto de lei 41/2016, que autoriza a abertura de crédito especial orçamento vigente do SAE, é de autoria do Executivo, será encaminhado às comissões de legislação, justiça e serviço público, orçamento, finanças, tomada de contas, E o 40 é legislação em justiça e serviços públicos municipais. O 32, que denomina rua... a rua é Jesus? Como está aqui? Tá aí? Jesus. É Jesus. Com a palavra, autoria, o autor do projeto, vereador Leandro Silva Marques. Qual que é o nome da rua? Projeto de lei 32. Penúltimo da pauta.
Jesus do Nascimento Marques.
Então tá certo. Jesus do Nascimento Marques. A rua 1 e 2, situada no Cruz do Munu. Esse projeto já tem parecer das comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais. Encaminha a matéria à votação plenária. Então, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, aprovado o parecer. Consequentemente, o projeto de lei 32 de 2016, de autoria do vereador Léo do Social, está em primeira discussão.
Senhor presidente, aproveitando a discussão, pelo meu conhecimento, o bairro Cruz do Munu já tem nome nas ruas todas lá. Eu não vejo. Não, aqui na pauta está Cruz do Munu. E lá todas as ruas já tem nome. Então, tem que ver como que fica a situação, porque eu não vejo outro bairro.
Volta aí. Vamos conversar de novo então.
Na verdade, senhor presidente, aproveitando a discussão, depois é até interessante, se Vossa Excelência puder, através dos diretores de departamentos da nossa casa aqui, fazer um contato com a Secretaria de Urbanismo, que a gente está tendo algumas divergências de informações. Davi não está errado quando ele questiona isso, isso foi alterado, minha assessoria fez isso essa semana, mandou, acredito que deve ter sido um erro de digitação nesse projeto aqui, específico. Mas eu já tive esse impasse com o Ricardo Francisco, algumas vezes, a gente buscar no urbanismo, eles dão um nome de um bairro para a gente, é inclusive impresso, me corrija se eu estiver errado, o mapa. E quando chega aqui na casa, que a gente manda lá para cima de novo, o parecer é incoerente. Então, Vossa Excelência Davi não está errado em questionar isso, mas isso foi corrigido com a Bia Beatriz durante essa semana. Pilar, minha assessora, trouxe aqui para ela, inclusive, esse mapa de lá. Mas o urbanismo não é a primeira vez que ele tem feito isso, e automaticamente a gente corre risco, está até dando nome em rua que já existe, e ou em bairro que está totalmente completo. Esse específico, tenho certeza, porque foi semana passada, eu e a Beatriz, nós questionamos aqui, e foi alterado. Mas não é a primeira vez, não. Vossa Excelência está certa em questionar isso aí.
É, o meu questionamento é em termos disso, porque no bairro Cruz do Munu já tem nome nas ruas todas, então... esse bairro é aquele que fez lá no fundão, lá no... É outra coisa que pode confrontar, que o Toninho entra aqui com um projeto, Rua 1, localizado no Bananal, deve ser o mesmo bairro. Aí já virou uma coisa para se estudar, não, senhor presidente?
A um dele é no Novo Horizonte, né?
O projeto de lei 35/2016, que fala que é a Rua 1, localizada no bairro Bananal. E aí a sua é no mesmo bairro, eu não sei como é que fica a situação.
Isso foi questionado com a diretoria da casa na semana passada. Não sei se fizeram levantamento. Não sei se o presidente pode só olhar isso.
Bia, na resposta do urbanismo, ele falou que está certo. Não, então tá. Então está resolvido.
Okay.
Observe bem. Na pauta está Cruz do Munu. No projeto... está falando Munu. E como o urbanismo respondeu Munu, nós vamos desconsiderar a pauta que é Cruz do Munu.
No termo da discussão aqui, senhor presidente, o projeto 35 confronta com a Rua 1 do Bananal, que é o mesmo lá embaixo, no erro de digitação, que é do Léo.
Se por um acaso tiver qualquer coisa que bate um projeto com o outro, nós vamos considerar a entrada do primeiro projeto do Léo e o do Toninho fica no lado. Nós vamos considerar isso aqui. Então, por ter dado entrada primeiro com prioridade de votação. Uma vez dirimida as dúvidas, nós colocamos, pode até continuar a discussão, se quiser.
Arnaldo, só concluindo, Vossa Excelência, se depois puder pedir diretoria dessa casa, se puder fazer esse contato, porque sinceramente sempre o urbanismo faz
não,
isso.
Não, o urbanismo não é já mandou, vez. Já está aí. Por isso que nós devolvemos um projeto para você Entendi. Mudar.
Ok.
Então aí você fez a mudança, está certo. Então, o tá errado está okay. a pauta que apareceu,
Beleza,
o Cruz do
então.
Munu.
Obrigado.
Por excesso de zelo, talvez na intenção de acertar mais do que já estava certo, e houve um equívoco aqui.
É só uma dúvida aqui, senhor presidente. O nome dessas ruas, Léo, é naquele loteamento que o Bier fez lá no fundo. É justamente é o mesmo que confronta com a do Toninho.
Então tá. Se o do Toninho confrontar com esse, vai ser estabelecido esse, porque foi o projeto que deu entrada primeiro na casa. Portanto, agradeço aos colegas aqui pela discussão, que muito acrescenta com essa situação aqui de uma aprovação correta. E esse projeto, então, aqui discutido, está em discussão. Continua em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação o projeto que denomina Rua Jesus do Nascimento Marques, a Rua 1 e 2 do bairro Munu. Vamos tirar essa cruz fora. E daí vai para a segunda votação. O projeto de lei 33/2016, que denomina Rua Maria Eulália Braga, Rua 3, 4 e 5, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, de autoria do vereador Léo, em primeira discussão. Porém, vamos colocar em votação os pareceres das comissões. Que encaminha a votação plenária, a Comissão de Legislação e Justiça está em discussão. Está em votação, sem objeção, o parecer está aprovado. O projeto de o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais está em discussão. Também encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. O projeto de lei 33/2016, de autoria do vereador Léo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado. O projeto... agora complicou tudo aqui. O projeto de lei 33, que denomina Rua Maria Eulália Braga, a Rua Cruz do Munu, neste município, foi esse que nós colocamos em votação agora, né? É o parecer. Então, agora o projeto está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado. Amanhã nós vamos fazer um trabalho aqui, vou solicitar da nossa assessoria, um trabalho minucioso em cima disso aqui, porque realmente, se houver qualquer dúvida, nós podemos estar trazendo até problema de... para nominar essas ruas. Amanhã nós vamos dar um retorno para os colegas aqui. Amanhã não, na semana que vem. Um comunicado, nós gostaríamos de... nós gostaríamos um comunicado seguinte. Nós temos, até por esses probleminhas aqui, nós não vamos marcar reunião de comissão para quarta-feira. Nós vamos marcar reunião de comissão para segunda-feira, antes da reunião, tipo 18h30, 19 horas, mas temos que chegar mais cedo já para a gente preparar a pauta. E na semana que vem nós temos entrega dos médicos comunitários, mas nós vamos colocar a matéria para votação. O médico comunitário a gente faz de uma forma mais rápida até, né? Porque também não tem muita demora para ele. E aí nós fazemos a votação na primeira parte dos trabalhos, a votação dessa matéria. Lembrando que na outra semana nós vamos convocar extraordinariamente também, peço aos colegas que já aguardam a agenda para isso, porque nós temos que votar alguns projetos aqui. Para completar esse mês de julho. Então, sendo só essa matéria que
compõe...
Senhor
presidente,
pois não.
Uma questão de ordem aqui, um esclarecimento. O mérito é 19h30, talvez passar de comissão é 18, não é 19? O mérito ou 19h30?
A reunião de comissão é mais cedo. A reunião da segunda-feira que vem é uma reunião normal, ordinária. 19h30 horas a reunião.
Agora, parece que os convites todos que nós entregamos foi 19 horas. É a sugestão,
não,
se for...
É para eles chegar mais cedo e participar com a gente, que nós vamos ficar sem um calor humano.
Meia
aqui.
Hora para reunião de comissões vai embolar.
Não,
mas fica só a sugestão.
Pode deixar. Porque já está pronto, complicou
não.
Tudo.
Muito
obrigado.
Sendo só essa matéria que acompanha...
Senhor presidente,
Pois não, Ceará.
Arnaldo, eu acho que a Bia já passou aí, mas ninguém lembrou. Foi cancelada a... Quero avisar para os meus companheiros, foi cancelada a visita da Emissol dia 12. Vamos colocar ela em outra data. Obrigado, era só isso, né, senhor presidente?
Fica registrado o anúncio do Ceará. Alguém mais quer fazer um anúncio? A Bia está anunciando que deverão vir de ternos também para essa reunião, que eu acho até desnecessário, mas se querem vir, fica à vontade. Sendo só essa a matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho dessa reunião. Boa noite.